Muito bem. Senhores deputados, vamos começar então os trabalhos da Comissão. Quero cumprimentar o Dr. Xavier Barreto, mais uma vez aqui connosco, a Dra. Catarina Paulino, a Dra. Raquel Alexandre, para agradecer a vossa presença, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. É requerimento do PSD para tratarmos do assunto a fim de obter informação mais detalhada sobre o sétimo barómetro de internamentos sociais. Como sabem, temos uma grelha de tempos, como sempre, e é a grelha habitual dos 4 minutos do grupo parlamentar requerente, com resposta imediata, e depois 4 minutos a cada grupo parlamentar, com uma resposta em conjunto e uma segunda volta de 1 minuto. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Helga Correia, faça favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento à Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Dr. Xavier Barreto, à Dra. Catarina Paulino e à Dra. Raquel Xandre. Agradecer desde já a vossa presença, dizer que este requerimento do PSD é na sequência do recente estudo, ou neste caso do sétimo barómetro dos internamentos sociais. Em primeiro lugar, cumpre enaltecer esta iniciativa da Associação de Administradores Hospitalares, uma iniciativa muito importante numa altura em que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta um forte problema de pressão agravado pelo rápido envelhecimento da população portuguesa, a insuficiente resposta da rede de cuidados continuados, que tem crescido de forma diminuta nestes últimos 8 anos, e o elevado e crescente número de pessoas a aguardar vaga na rede de cuidados continuados, números de maio de 2023, 2160. E ainda por cima, depois do estudo ontem conhecido da ProData, que nos diz que a taxa de cobertura de lares e residências para idosos é inferior a 9% e que 4.8% para apoio domiciliário. Estes números são preocupantes e nesse sentido, chegados ao mago da presente audição, cujo objetivo são os denominados internamentos sociais, quer isto dizer as pessoas que após alta hospitalar continuam internadas nos hospitais por falta de retaguarda familiar e em muitos casos por falta de vagas na rede de cuidados continuados. Segundo este último barómetro, em março estariam internados 1.675 pessoas em camas hospitalares, como disse, por razões sociais ou por falta de retaguarda. É importante dizer que, e vale a pena sempre lembrar, que o Governo, depois de sustentar que no final de janeiro de 2023 se encontrariam inapropriadamente internados 665 pessoas nos hospitais do SNS, veio através da Sra. Secretária de Estado a reconhecer no passado dia 2 de junho que haviam somente 473, assim é que é, 473 casos sociais. Teve a necessidade, logo que foi conhecido o vosso sétimo barómetro, vir justificar-se que afinal não seriam os números que vocês apresentaram, mas sim 473 casos sociais. Estes números naturalmente são muito abaixo daquilo que vocês nos informam. Há uma discrepância muito grande, que corresponde apenas a um terço dos números apresentados pela vossa associação e, aliás, a julgar pelos dados da Associação de Administradores Hospitalares nos últimos 2 anos, o número de pessoas internadas quase duplicou. Eram em 2021 853 pessoas e, como referi, em 2023 1.675 pessoas internadas. Neste contexto, cabe perguntar qual o grau de confiança que a Associação, e neste caso o Dr. Xavier Barreto, tem na autenticidade dos números apurados pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e que credibilidade lhe merece o número avançado pelo Governo, se tal lhe suscita alguma preocupação relativamente à capacidade do Governo em resolver um problema que aparentemente nem sequer parece conhecer a sua dimensão real. De referir também que a Associação, por extrapolação, conclui que o Serviço Nacional de Saúde poderá ter um encargo na ordem dos 226 milhões, Para se ter uma ideia, mais do que 200 milhões, dos 200 milhões de euros que está contemplado no plano de recuperação e resiliência para a resolução do problema dos cuidados continuados. E depois, se virmos, e como eu já referi os dados da PORDATA, perguntar se considera que a portaria conjunta do Governo, do Ministério da Saúde com o Ministério do Trabalho, a portaria 38A-2023, se no vosso entendimento está a atingir os objetivos para que o Governo se propôs, se realmente está a responder ou não, porque olhando para os dados que a Associação nos apresenta, dá-nos a entender que não, mas queríamos ouvir da vossa parte essa informação. E depois há uma outra questão que nos preocupa e que diz respeito ao subfinanciamento das unidades de cuidados continuados e da rede de cuidados continuados. A Associação Nacional de Cuidados Continuados avançou o número que entre 2021 e 2022 terão fechadas 220 camas de cuidados continuados e prevê para 2023 um encerramento de 122, e isto corresponde a uma perda de 342 camas na rede de cuidados continuados integrados em apenas 3 anos, porque as instituições não aguentam com o subfinanciamento, e gostaríamos a este nível também de ouvir os vossos comentários. E neste contexto de subfinanciamento, pergunto-lhe, senhor professor, se entende que é expectável e credível a promessa do Plano de Recuperação e Resiliência de serem criadas até 2025 5.500 novas camas de internamento em cuidados continuados, tendo em consideração que as verbas atribuídas por cama não são suficientes para a criação desta resposta, e não vou perder tempo com esses números porque são subejamente conhecidos. E depois há uma outra questão, que não é só a criação de camas, é depois haver os acordos de cooperação com estas entidades, com valores que sejam aceitáveis para que estas instituições tratem destas pessoas com a devida dignidade que assim o merecem. E para concluir, saber se a proposta ou as soluções se afiguram de adaptar na perspectiva da associação, no sentido de reduzir de forma efetiva consistente o número de pessoas inapropriadamente internadas nos nossos hospitais públicos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Olga Correia. Para responder, Dr. Xavier Barreto, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Doutor.
Muito bom dia. Eu começo por agradecer o convite, por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, Dr. António Malada Abreu, cumprimentar todos os deputados, e, portanto, é com muito gosto que aqui estamos para falar deste instrumento do nosso barómetro dos internamentos sociais. Eu provavelmente não vou conseguir responder às questões todas que me colocou nesta primeira intervenção, mas depois na segunda ronda certamente que o farei. Portanto, este é um barómetro que fazemos anualmente, é a 7ª edição deste instrumento, e procura medir os internamentos inapropriados em hospitais portugueses. É um barómetro que é realizado em parceria com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e com a Associação dos Profissionais de Serviço Social, também com a parceria com a EY. Portanto, a EY tem este trabalho de recolher os dados, de os tratar, de os sistematizar para tornar esta informação mais acessível, digamos assim, e os dados merecem-nos toda a credibilidade. Este é um barómetro que é realizado em parceria com os hospitais. Portanto, essencialmente o que fazemos é um inquérito sobre internamentos inapropriados, quais são os doentes que estão internados em cada hospital e que já têm alta clínica, portanto que já não deveriam estar internados num hospital que à partida é para agudos, e quais são as razões desse internamento inapropriado. Porque é que a saída deste doente foi protelada? Se foi por falta de vaga numa estrutura residencial para pessoas idosas, se foi eventualmente por falta de vaga na rede de cuidados continuados, foi por falta de uma qualquer outra resposta. Portanto, procuramos saber quantos são os doentes, mas também as razões para estes doentes continuarem internados por causas inapropriadas, como vos disse. E, portanto, são dados que nos são disponibilizados diretamente pelos hospitais. Portanto, não temos qualquer dúvida sobre a fiabilidade e sobre a validade destes dados. Eu diria que houve, eventualmente, um problema de compreensão, não sei, a Secretária de Estado eventualmente não terá lido o estudo com a profundidade que ele mereceria, e a Secretária de Estado, quando faz essas declarações no dia em que nós apresentamos os resultados, estava a referir-se aos dados daquele dia em concreto, e já não me recordo o dia em concreto, mas foi no início do mês de junho. Ora, o nosso inquérito é realizado em meados do mês de março. Portanto, estamos a falar logo à partida de dois períodos completamente diferentes. A nossa medição foi feita no dia 20 de março, Portanto, no dia 20 de março, nós perguntamos a todos os hospitais portugueses quantos internamentos inapropriados é que tinham e quais as razões para estes internamentos inapropriados, e a Secretária de Estado, quando faz essas declarações, fala em relação a uma data na primeira semana de junho, e portanto estamos a falar de períodos diferentes. A Secretária de Estado refere-se também, segundo nós percebemos, aos doentes que estavam referenciados numa plataforma que serve essencialmente para referenciar doentes para estruturas residenciais para pessoas idosas. Portanto, a informação que temos é que nessa plataforma não são referenciados os doentes para a rede de cuidados continuados. E, portanto, estamos a referir-nos a coisas diferentes, não devido à veracidade das afirmações da Secretária de Estado, mas ela está a referir-se a uma informação diferente da nossa. E, portanto, os nossos dados são completamente fiáveis e válidos. Dar-vos nota de que estes 1.675 doentes internados por razões inapropriadas representam cerca de quase 10% das camas hospitalares em Portugal. Portanto, eu realço este dado, é muito importante. Em meados de março, quase 10% das camas dos hospitais portugueses estavam ocupadas por doentes que não deviam lá estar, que deviam ter resposta noutro nível de cuidados, noutro tipo de resposta eventualmente social. Isto é muito grave e tem consequências para os hospitais. Tem consequências logo à partida para os doentes. Um doente que está internado no hospital está muito mais sujeito a riscos, a infecções hospitalares e outros riscos, mas tem consequências também financeiras. Tem consequências até para o fluxo de trabalho dos hospitais. Se nós muitas vezes falamos aqui de sobrelotação dos serviços de urgência, muitas vezes os serviços de urgência têm doentes acumulados à espera de uma vaga de internamento e estão acumulados porque de facto essas camas estão ocupadas por estes doentes que não deviam lá estar. E portanto estes internamentos sociais têm um impacto enorme em todo o trabalho, em todo o circuito de funcionamento dos hospitais. Tem um impacto financeiro, como já referiu, 226 milhões de euros foi o valor estimado, mas falta aqui somar outros valores que não estão aqui refletidos. O nosso estudo perguntou também aos hospitais quais eram as respostas alternativas que os hospitais estavam a encontrar para esta falta de resposta da rede de cuidados continuados e das vagas em ERPIs, portanto em estruturas residenciais para pessoas idosas. Os hospitais, não encontrando esta resposta, estão a contratar vagas diretamente em instituições privadas ou do setor social, portanto já não referenciam os doentes, contratam diretamente essas vagas. E à data deste inquérito, nós tínhamos nos hospitais portugueses 762 doentes que estavam contratualizados diretamente entre os hospitais e essas instituições, e obviamente isso também tem um custo para os hospitais, é que não está refletido neste valor dos 226 milhões de euros. Obviamente também tem um custo para a sociedade como um todo, não é? Que também não está aqui refletido. E portanto este é um custo que eu diria, estes 226 milhões de euros, é um custo que está subavaliado. E portanto, por todas estas razões, são dados que nos preocupam. O número de doentes, os 1.675, o tempo que eles continuam internados, deixe-me dizer que esta demora média de internamento aumentou muito também nesta sétima edição do barómetro, passou de cerca de 30 dias para mais de 60 dias. Portanto, os hospitais têm mais doentes e estão a demorar mais tempo a encontrar resposta para estes doentes. E preocupa-nos naturalmente o impacto que isto tem logo à partida para os doentes, mas também para o funcionamento dos hospitais e também naturalmente para, em termos financeiros, para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde como um todo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Xavier Barreto. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Susana Correia, faça favor, disponho 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. Xavier Barreto, Presidente da Associação Portuguesa da Hospitalização da Associação dos Administradores Hospitalares, doutora Catarina Paulir e doutora Raquel Alexandre, e felicito já a Associação pelo papel e pelo trabalho que tem desenvolvido. A audição a requerimento do PST tem como assunto o sétimo barómetro dos internamentos sociais. O Serviço Nacional de Saúde tem sido confrontado ao longo dos anos, e este já é o sétimo barómetro apresentado por esta Associação tem sido confrontado com grandes desafios e aqui já foram identificados, nomeadamente a característica da população que ocorre aos hospitais e também a característica das pessoas que estão identificadas neste barómetro como aqueles que mais permanecem dias e número de internamentos nos hospitais. Sejam os idosos, sejam as pessoas com falta de retaguarda, pessoas com falta de autonomia e alguma dificuldade da própria comunidade na resposta que é necessária. Apesar de medidas como o alargamento da rede de cuidados continuados integrados e que conhecemos, da própria hospitalização domiciliária, de um esforço das instituições de saúde através de programas como o PARS, número de lugares alargados nas ERPIs e nos cuidados domiciliários, este continua a ser uma problemática que nos preocupa e preocupa também o Ministério da Saúde. Dado é a última portaria, que tem cerca de um mês no momento em que é lançado este sétimo barómetro, que é a portaria número 38A de 2023, de 2 de fevereiro, em que é criada especificamente com o objetivo de dar resposta aos utentes que permanecem internados nos hospitais por não terem condições de autonomia. Tendo como base o objetivo desta portaria, o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista acrescentou a este requerimento do PST ouvirmos também em sede desta comissão as entidades do setor social e do setor cooperativo. Até porque entendemos que muitas das questões aqui deixadas ao Sr. Presidente são questões que o setor social deverá responder, uma vez que faz parte desta articulação de respostas que são necessárias na comunidade para estes utentes que permanecem em unidade hospitalar depois da alta clínica. De qualquer forma, e tendo em conta a importância do assunto que nos é tratado, há aqui algumas questões que nós gostaríamos de perceber se, através da Associação de Administradores Hospitalares, conseguimos obter resposta. Designadamente, se há aqui alguma proposta de alteração na atuação legal. Nós sabemos que há fatores que não estão a responder a estes doentes pós-alta clínica, seja a retaguarda familiar, seja os ERPIs, seja mesmo alguns fatores de índole organizacional, ou até no modelo de referenciação. Portanto, nesta base, se há aqui algumas melhorias que possamos contribuir para introduzir. Designadamente também a própria portaria, esta portaria 38A, penso que já há aqui algumas melhorias, nomeadamente alguns utentes que já foram integrados através destas vagas nas instituições sociais, mas se há aqui algumas melhorias que possam ser introduzidas nesta portaria. E também que medidas poderão ser adicionadas, e lembro-me dos serviços de visão social e de ação social dos próprios hospitais, as equipas de gestão de altas, estas melhorias na própria comunicação e articulação entre as várias instituições de saúde e social, para percebermos se há aqui alguns números, que a resposta não é só a vaga no serviço social, mas alguma questão muito relacionada com o modelo de referenciação, organização e de comunicação entre os vários setores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luciana Correia. Passada a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Dr. Xavier Barreto, bem-vindo a esta comissão. O Sr. Doutor é Presidente da Direção Portuguesa de Administradores Hospitalares, mas também é Diretor no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e também é Professor Convidado da Universidade do Porto e membro do Comitê European Association of Hospital Managers. Portanto, é uma pessoa que conhece por dentro. E, sendo uma pessoa que conhece por dentro, as suas declarações têm que ser ouvidas com bastante peso e bastante ponderação. E, portanto, quando o Dr. Xavier Barreto diz diretamente à imprensa que a lei da rolha que foi colocada aos hospitais recentemente pela esta direção executiva é preocupante e foi precipitada, nós temos que tentar perceber se, de facto, este diretor executivo não está a entrar numa senda do quero possimando. O Sr. também disse que esperava que o Ministro Pizarro tivesse mais força face àquilo que são as competências dos administradores hospitalares e que pudesse ter mais competência e que pensasse no sistema como um todo, e acusou mesmo o governo de falta de estratégia para captar médicos para o SNS. Todo este enfoque é dado e nós temos que olhar para esta questão dos internamentos sociais, que é isso que estamos aqui hoje a discutir, com toda esta panorâmica do universo do SNS e das administrações hospitalares em Portugal, porque de facto este drama dos internamentos sociais, que carecem de apoio, é apenas a ponta do iceberg daquilo que se passa no SNS e que o Sr. tem alertado muito perspicazmente. Ora, nós sabemos que, de facto, existe falta das famílias para receber de volta doentes e que existe falta de apoios para os cuidadores informais. A primeira pergunta que lhe deixo é se, de facto, não lhe parece que o estado de pobreza em que o país se tem vindo a mergulhar não está também como uma causa desta incapacidade das famílias receberem os seus familiares e poderem dar-lhes o apoio necessário. Porque, de facto, nós estamos perante uma subida enorme de internamentos sociais, de 1.048 em 2022 para 1.675, e de facto isto mostra-nos também que os dias de internamento passaram de 30 mil para 100 mil. Isto, de facto, impacta nos serviços de urgência, porque quando nós temos internamentos adiados, com altas adiadas nos serviços de medicina e nos serviços de especialidade, não temos camas libertas e depois, não tendo camas libertas, as pessoas que entram na urgência não podem subir para os serviços e, portanto, tudo vai ficando cada vez mais impactado a montante e nós vemos aqui um sistema de barragem ao SNS. Muitas vezes as urgências são apontadas como o drama das urgências, mas não é visto aquilo que está a montante e que deve ser atalhado. Portanto, o que está a montante, no fundo, é uma falta de vagas na rede de cuidados continuados integrados e na rede de cuidados paliativos e também uma falta estrutural das residências para pessoas idosas em lares particulares e também em lares da Segurança Social. O relatório foi realizado pela APAH, contou com a participação de 39 hospitais do SNS, no total de 19.462 camas, portanto é um relatório bastante extensivo, representando 80% da capacidade nacional do SNS. E, portanto, nós temos que ficar muito preocupados, Sr. quando nos vem dizer aqui, como disse na sua intervenção inicial, que 10% das camas do nosso SNS não deveriam estar ocupadas e que a média do internamento passou de 30 para 60 dias, ou seja, passou exatamente para o dobro. Isto tem um enorme impacto na saúde mental dos doentes, na saúde física dos doentes, mas também tem um enorme impacto financeiro no SNS, que foi contabilizado em cerca de 226 milhões de euros ao ano. Quando se fala em falta de eficiência no SNS, isto de facto é um exemplo gritante daquilo que não se resolve com atirar dinheiro para cima do problema, mas sim resolver-se-ia com uma boa gestão.
Obrigado, Sr. Deputado.
Vou-lhe deixar questões muito concretas, Sr. com a sua tolerância, Sr. Presidente, que é: qual é a forma que este aumento significativo de internamentos afeta o funcionamento dos hospitais e a qualidade dos serviços prestados? E se foram identificadas as principais causas deste aumento de 60%? É a falta de recursos das famílias, falhamos enquanto Estado Social, o que é que está a falhar? E também considerando o acordo do Estado com a Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social, a CNIS, como é que está a correr esta implementação do acordo e como é que está a ser o seu impacto? E como última pergunta, Sr. Presidente, o que é que a APAH espera deste Governo para que no prazo de um ano faça objetivamente para diminuir este cancro do SNS e o que é que faça objetivamente até ao fim da legislatura para podermos atalhar esta falta de eficiência do SNS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Pousada a palavra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço à direção da Associação dos Administradores Hospitalares a sua presença aqui hoje. Eu queria começar por dizer que há uma evolução no debate da questão dos internamentos sociais ou internamentos inapropriados, como a Associação se refere. Há uma evolução no debate político que eu queria saudar, porque eu lembro-me, infelizmente, do tempo em que a direita queria criminalizar as famílias que não tinham capacidade para dar retaguarda familiar a quem precisa. Percebo que ultrapassámos esse momento, felizmente, e hoje estamos a debater o que retaguarda é que existe, que cuidados é que podem existir de saúde e sociais de retaguarda, e acho que desse ponto de vista é um avanço importante. Os internamentos, chamados internamentos sociais, não são só de pessoas idosas, mas são sobretudo de pessoas idosas. Por facilidade eu vou referir-me a esta situação, embora na verdade seja relacionado aquilo que quer falar com uma série de pessoas em situação particularmente vulnerável na sua saúde e na sua relação com o Serviço Nacional de Saúde. Já houve perguntas, a que aguardarei também a resposta, sobre os vários caminhos necessários para que não existam estes internamentos. Eu queria acrescentar uma outra, ou seja, para lá das questões dos cuidados continuados, dos cuidados domiciliários, das respostas sociais, sejam de residenciais, sejam de apoio domiciliário. Queria ir um pouco às questões que já foram abordadas também da própria organização do Serviço Nacional de Saúde na relação com estas pessoas e com as suas retaguardas, sejam elas institucionais ou familiares. Há uma dificuldade que é muitas vezes reportada, ainda que de formas diferentes, tanto no acesso aos cuidados de saúde, quando há questões múltiplas, e nomeadamente as portas de entrada. Muitas vezes os médicos de família não são a única porta de entrada para o SNS, não podem ser, quando as pessoas têm acompanhamento de especialidades e de especialidades várias, na verdade em situações complexas, pois não sabem como se dirigir, e portanto temos aqui questões em que as pessoas vão ficando crescentemente mais vulneráveis porque há uma dificuldade de acesso muito grande. E essa dificuldade de acesso é depois também uma dificuldade de comunicação, seja com as instituições, seja com as famílias que dão retaguarda a esses mesmos doentes, a essas pessoas, quando, por exemplo, têm alta. Quantas vezes as altas são mais ou menos um mecanismo imediato em que as pessoas que têm que dar reta, porque estamos sempre a falar de pessoas que não têm autonomia, não é? Que são sempre de uma retaguarda institucional ou familiar, e quem é responsável por essa retaguarda tem poucos dados. E temos em Portugal muitos problemas sobre medicação e procedimentos variados, em que depois se repetem tantas situações de recurso hospitalar e de internamento hospitalar, que a partir de determinada altura quem dá a retaguarda começa a considerar-se incapaz de dar essa retaguarda, porque a dificuldade é sempre enorme. E portanto, do ponto de vista dos procedimentos, além dos vários cuidados à volta, perguntar-lhes o que é que lhes parece que seria importante implementar. E queria fazer uma pergunta muito curta, até porque as questões já foram colocadas quase todas, tem a ver com a autonomia. Ou seja, é uma questão que é, digamos assim, talvez paralela a esta, mas seguramente a gestão e a autonomia da gestão é muito importante para que os recursos sejam utilizados da melhor forma. Eu li o que disse, ou seja, foram prometidas uma série de conquistas de autonomia, digamos assim, na gestão hospitalar para este exercício já de 2023, uma promessa já tardia, do nosso ponto de vista essa autonomia já devia existir há mais tempo. Pergunto se ela é real, porque das últimas declarações que li suas, essa autonomia no exercício 2023 ainda não teria acontecido e, portanto, queríamos também perceber como é que está essa questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, Dr. Xavier Barreto. Faça o favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Tentando seguir a ordem pela qual me foram colocadas as questões, que melhorias é que nós podemos propor para este processo? Naturalmente que há problemas ainda no modelo de referenciação, no percurso de referenciação, e temos queixas de quem está nesta tarefa sobre, muitas vezes, a demora no processo, a dificuldade nesse processo de referenciação, mas, na verdade, aquilo que neste momento está a limitar a resposta a estes doentes é mesmo a capacidade da rede, quer vagas em ERPIs, quer vagas na Rede Nacional de Cuidados Continuados, para receber estes doentes. Eu diria que a reflexão que nós podíamos fazer para médio e longo prazo é de que forma é que nós podemos melhorar o apoio que damos às famílias, aos cuidadores informais, e isso está neste momento em cima da mesa, como é que nós podemos facilitar o acesso daqueles que já são cuidadores informais, mas que não têm conseguido aceder ao estatuto, de forma a capacitar essas pessoas, a capacitar muitas vezes as famílias para receber estes doentes em casa. Eu acho que esta é a questão mais importante. Há países que têm feito avanços muito importantes nesta dimensão. Nós temos aqui sempre duas formas de responder a isto. Ou capacitamos as famílias e os cuidadores, ou apostamos mais na criação de instituições, seja lá de segurança social ou de rede, apostando numa solução de internamento ou de institucionalização deste tipo de doentes. Muitas vezes não são doentes, são pessoas idosas com necessidades, já não conseguem fazer as suas atividades de vida diária com autonomia, portanto precisam de algum apoio. Vários países têm feito este caminho de apoiar mais as famílias, de apoiar mais os cuidadores informais para que possam receber estes doentes em casa. Um estudo recente da Escola Nacional de Saúde Pública dizia-nos que grande parte dos cuidadores informais não sabem, não têm informação, como dizia a senhora deputada Catarina Martins, não têm informação sobre como cuidar destas pessoas em casa. São muitas vezes, os cuidadores muitas vezes também são idosos, aliás, na maior parte das vezes são cuidadores idosos, cuidam dos seus pais, mas eles próprios já são idosos, muitas vezes com literacia em saúde baixa, portanto, que não têm informação sobre aquela condição, sobre aquela patologia. São pessoas, cerca de 40%, penso que era isso que estava nesse, que revelava esse estudo, cerca de 40% dessas pessoas se sentiam subcarregadas nesta tarefa e quando tinham alguma dificuldade, quando tinham alguma dúvida, quando existia alguma intercorrência com o seu familiar, não tinham a quem recorrer. E, portanto, estas pessoas acabam por chegar a um limite e acabam por optar por uma vaga num lar da Segurança Social, porque não têm condições para manter estes familiares em casa. E, portanto, eu diria que a aposta, e para responder em concreto à sua pergunta, que melhorias é que nós podemos introduzir, a aposta deveria ser a de criarmos, a médio e longo prazo, uma estrutura muito mais forte, muito mais interventiva, que é no âmbito social, portanto, não estamos a falar de respostas em saúde, estamos a falar de respostas sociais, de apoio a estas famílias, para que possam manter estes familiares em casa, disponibilizando apoios, como lhe disse, para atividades de vida diária, apoios, por exemplo, para quem já não consegue vestir-se sozinho, para quem já não consegue cozinhar, para quem já não consegue ir ao supermercado sozinho. E, portanto, na questão dos cuidadores informais, há também algum conjunto de restrições que são importantes. Reparem, esse estudo da Escola Nacional de Saúde Pública diz-nos que teremos em Portugal cerca de entre 800 a 1 milhão de cuidadores informais. Mas destes 800 mil a 1 milhão de cuidadores informais, só cerca de 13.500 é que têm o estatuto reconhecido. E destes 13.500, só cerca de 4 mil é que têm apoio financeiro. Portanto, todos aqueles que já são pensionistas ou que têm algum tipo de salário à partida não vão ter nenhum apoio financeiro. Por mais pequena que seja a pensão ou por mais pequeno que seja o salário, essa pessoa, porque já tem uma pensão ou tem um salário, mesmo sendo cuidador informal, já não tem direito a esse apoio financeiro. Para além disso, o Estatuto de Cuidador Informal tem algumas restrições importantes. Por exemplo, só pode ser cuidador informal com estatuto reconhecido, com apoio financeiro, se tiver algum laço familiar. E muitas vezes o cuidador informal não é um familiar, é um amigo, mas sendo cuidador informal, também faria algum sentido que pudesse ser alvo desse apoio. E, portanto, há um conjunto de restrições no acesso ao estatuto, há um conjunto de restrições no apoio financeiro, para aqueles que já têm o estatuto, mas não estão a ter este apoio financeiro, e que, na nossa opinião, constituem um obstáculo a que as famílias possam trazer estas pessoas para casa. E obviamente, que isso está a promover um recurso muito maior a vagas em lares da Segurança Social e noutro tipo de respostas que não são as melhores respostas para estas pessoas. E, portanto, as melhorias passam essencialmente por isso, por apoiarmos mais as famílias, por termos uma resposta muito mais capaz nesta dimensão mais social. O deputado Pedro Frazão perguntou-nos de que forma é que isto afeta os hospitais. Afeta logo à partida o fluxo destes doentes, de todos os doentes que precisam de ser internados. Portanto, nós temos doentes a serem internados a partir do serviço de urgência, mas também a partir das consultas, a partir de uma série de áreas dos hospitais. Quando é necessário internar um doente, muitas vezes existem falta de camas, isso tem acontecido, antigamente só acontecia no inverno, ultimamente tem acontecido ao longo de todo o ano. Portanto, nós temos um excesso da ocupação das nossas camas nos hospitais. Naturalmente que se 10% estão ocupados com internamentos inapropriados, isso constitui um desafio de gestão enorme para os hospitais e contribui, por exemplo, para a sobrelotação dos serviços de urgência. Portanto, quando nós temos notícias de doentes que estão internados nos serviços de urgência, muitas vezes de muitas horas à espera de uma vaga no serviço de internamento, obviamente que estamos, que isso tem uma forte relação com estes internamentos inapropriados, com estes internamentos sociais. As causas que nos são apontadas pelos hospitais são essencialmente estas duas grandes causas: falta de vagas em estruturas residenciais para pessoas idosas ou falta de vagas na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Mas, como lhe disse, no nosso entender, se tivéssemos uma capacitação maior das famílias, se tivéssemos outro tipo de apoios sociais aos cuidadores informais, provavelmente não seriam necessárias tantas vagas em lares, tantas vagas na rede, porque as famílias teriam mais condições para cuidar dos seus familiares nas suas casas. Isso, infelizmente, não existe. E, portanto, o foco tem que estar claramente no apoio às famílias. Uma das perguntas que nos foi colocada pela deputada Catarina Martins foi acerca da preparação para a alta. Eu concordo que sim, que é preciso uma relação maior com as famílias, nem sempre essa interface no momento da alta com as famílias tem o tempo e a informação necessária, muitas vezes por falta de recursos dos hospitais, para ter esse momento de diálogo e ter esse momento de capacitação das famílias. A pessoa que regressa à casa, mas que ainda tem necessidades, e até necessidades em saúde, muitas vezes, a família naturalmente podia ser capacitada. Há questões até relacionadas com a reconciliação terapêutica. Um doente que leva para casa um conjunto de fármacos que tem que fazer, a família também tem que ser instruída sobre como é que deve fazer estes fármacos, como é que deve conciliar todo o conjunto de tratamentos que tem que fazer. E quando não o faz, quando, por exemplo, existe uma baixa adesão terapêutica, isso resulta em reinternamentos, em readmissões. Portanto, isto muitas vezes é um ciclo, e que é um ciclo que poderia ser interrompido se nós tivéssemos um melhor protocolo de alta e se tivéssemos mais tempo para o fazer. Isto pode ser ultrapassado se tivermos percursos essenciais integrados melhor definidos entre a família, entre o hospital, mas eu diria também entre um conjunto de atores que têm estado fora deste percurso, mas que podem dar aqui um contributo importante. Por exemplo, as farmácias comunitárias. Nós temos alertado muito para isto, para a necessidade de envolvermos aqui outros atores, como por exemplo as farmácias comunitárias. Nesta questão da reconciliação terapêutica, se o doente que tem alta fosse instruído e até existisse um protocolo de avaliação pós-alta que incluísse uma avaliação pelo farmacêutico comunitário, uma avaliação obrigatória ao fim de alguns dias pós-alta, isso poderia ajudar, por exemplo, na adesão terapêutica e poderia eventualmente reduzir readmissões nos hospitais. E, portanto, claro que sim, podemos melhorar esta dimensão, não só com o contributo dos hospitais, mas com o contributo de um conjunto de atores que podem contribuir para esta melhor integração de cuidados. Portanto, foram colocadas outras questões, obviamente que a autonomia de gestão é um problema, não está muito no alvo desta audição, mas eu não tenho problema nenhum em também referir-me a isso. Foi, de facto, prometida uma autonomia de gestão para os hospitais portugueses. Essa autonomia de gestão seria materializada através da aprovação dos planos de atividades e orçamento. Essa aprovação dos planos deveria ser feita pelo Ministério das Finanças no início do ano, no início de 2023. Estamos, sensivelmente, a meio do ano e só cerca de 40% desses planos é que estão aprovados. 40% a 50%. E, portanto, grande parte dos hospitais continuam sem ter autonomia. Esta é claramente uma responsabilidade do Ministério das Finanças, esta é uma competência do Ministério das Finanças. Os planos, segundo a informação que temos, já foram avaliados pela Saúde, pelo Ministério Setorial, falta a aprovação das Finanças. E, portanto, sempre que os hospitais precisam de contratar um profissional de saúde, sempre que precisam de fazer um investimento no equipamento, tem que pedir autorização ao Ministério das Finanças. Também não posso deixar de dizer que grande parte dos planos de atividades e orçamento que têm sido aprovados pelo Ministério das Finanças têm sido aprovados com cortes significativos nas propostas de quadros de recursos humanos que têm sido apresentados pelos hospitais. E, portanto, é uma autonomia que é dada, mas com uma proposta de execução ou com um plano substancialmente diferente daquele que foi proposto pelos hospitais. E, portanto, acreditando nós que aquilo que foi proposto pelos hospitais é aquilo que corresponde às necessidades das populações, podemos de alguma forma dizer que aquilo que está a ser aprovado pelo Ministério das Finanças está aquém daquilo que seria necessário para os hospitais cumprirem adequadamente a sua função junto da sua comunidade. E, portanto, em suma, temos uma aprovação dos planos de atividades e orçamento cerca de metade, estamos a meio do ano, E aqueles que têm sido aprovados com propostas inferiores àquilo que foi a proposta do Conselho de Administração de cada hospital. E, portanto, isso preocupa-nos e, no nosso entender, é contraproducente para o bom funcionamento do SNS e é contraproducente até para a eficiência dos hospitais. Nós temos defendido muito esta ideia de dar autonomia aos hospitais, responsabilizados dentro, naturalmente, de um plano que baliza o orçamento que pode ser gasto e depois responsabiliza a gestão dos hospitais pelos resultados que eles obtiverem. É isso que para nós faz sentido. Não faz sentido mantermos esta ideia de que sempre que é necessário uma contratação ou sempre que é necessário um investimento, temos que estar a pedir autorização ao Ministério das Finanças e é uma autorização que nem sempre é dada. E, portanto, isso preocupa-nos. E acredito, sinceramente, que somos acompanhados nessa preocupação pela Direção Executiva do SNS, porque a Direção Executiva do SNS, no final do ano passado, disse de uma forma muito clara que acreditava nesta ideia de autonomia de gestão e pediu até aos hospitais para, até ao dia 18 de novembro do ano passado, apresentarem os seus planos de atividades e orçamento para que pudessem ter autonomia no exercício de 2023. E, portanto, no nosso entender, esta restrição à autonomia dos hospitais está muito sediada no Ministério das Finanças e não no Ministério da Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Xavier Barreto. Vamos dar início a uma segunda ronda, caso tenham interesse nela. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça favor, Sra. Deputada Sônia Correia. Um minuto, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer desde já os esclarecimentos do Dr. Xavier Barreto. Percebemos que esta problemática constitui essencialmente um desafio de âmbito social, o que comprova a pertinência da proposta do Grupo Parlamentar em ouvirmos aqui nesta Comissão também as instituições da Segurança Social. O tipo de respostas que o Dr. Xavier Barreto nos elucidou para médio e longo prazo será essencialmente a capacitação das famílias e as respostas que damos na comunidade. Pois era na comunidade que eu gostava de lhe deixar uma questão. É que na pandemia, se não me falha a memória, terá sido o quinto barómetro, os números melhoraram, ou pelo menos não foram tão maus. E o que teve nessa resposta foram os cuidados de saúde primários, foram os cuidados na comunidade, foram as respostas que as próprias instituições de solidariedade social encontraram. As autarquias, portanto, repensando agora uma nova reorganização de cuidados, como tem sido a aposta deste governo, designadamente a integração vertical de cuidados, como a OLS, nestas respostas, nestes desafios que nós temos aqui de âmbito essencialmente social, o que pensa o Dr. Xavier Barreto, nesta rede muito mais próxima da comunidade, integrando as autarquias, neste caso, e os cuidados de saúde primários para podermos ter aqui uma rede de maior proximidade que também é reclamada por parte das famílias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sônia Correia. Sra. Deputada Olga Correia, faça o favor. Um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer desde já ao Dr. Xavier Barreto os esclarecimentos que nos pode dar ao longo desta audição. E para concluir, Sr. Professor, perceber se este novo barómetro dos internamentos sociais, que receptividade é que está a ter da parte do Governo, se já tiveram a oportunidade de reunir com o Sr. Ministro ou com os seus secretários de Estado da Saúde e eventualmente também do Trabalho e Segurança Social, no sentido de analisarem estes dados. E isto seria importante para depois pegar na questão que falou aqui bem dos cuidadores informais. O PSD tem alertado ao longo destes anos que não houve por parte do Governo um estudo aprofundado naquilo que é a quantificação do número de cuidadores informais em Portugal. A Escola de Saúde Pública, como o Sr. Professor disse, estima que estejam entre 800 mil e 1 milhão, mas temos outros números que vão até 1 milhão e 400 mil e entendemos que muitas das vezes a falta de resposta e a falta de proatividade do Governo no sentido de dar uma solução aos cuidadores informais e naturalmente que os internamentos sociais, como o Sr. Professor disse, poderiam ficar acomodados com os cuidados familiares, seria importante perceber isso mesmo. E dizer que aquilo que alerta para a dificuldade do Estatuto de Cuidador Informal, o Partido Social Democrata tem alertado ao longo destes anos no Parlamento e teve a oportunidade oportunidade de apresentar a proposta que vai ser discutida na especialidade, nesse sentido mesmo que é aquelas pessoas que não são familiares, mas que coabitem com a pessoa dependente, possam cuidar dessas pessoas, e aqueles que, sendo familiar, não estejam, não vejam constrangidos ou recusados o seu pedido de reconhecimento do estatuto, simplesmente porque não coabitam na mesma habitação. E seria importante perceber se já alertaram o Governo nesse sentido, porque muitas das vezes nós sentimos aqui no Parlamento que estamos a falar sozinhos, e era importante haver associações como a vossa, com o peso que a vossa tem, no sentido de alertar também o Governo para esta problemática. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Olga Correia. Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, professor Xavier Barreto, muito obrigado mais uma vez pelos seus esclarecimentos. De facto, identificou estes 220 milhões de euros por ano que são gastos em 60% dos internamentos dos hospitais que não têm para onde ir, e de facto eu perguntava-lhe se este dinheiro não seria muito mais bem investido em apoios sociais, na expansão, no alargamento da rede em cuidados continuados ou na criação de estruturas para pessoas idosas ao abrigo da Segurança Social, ou até se estes 226 milhões de euros não seriam muito mais bem empregues entregando-os diretamente às famílias, para que as famílias pudessem receber os seus familiares, idosos ou não idosos, que estivessem em condições de precisarem de um apoio domiciliário. Porque a direita não quer criminalizar a pobreza ou criminalizar a falta de condições para receber as pessoas doentes. O que a direita, pelo menos o meu partido, o Grupo Parlamentar do Chega, critica é famílias que se desresponsabilizam e que vão deixar aos hospitais os seus familiares doentes, viram as costas e nunca mais querem saber. Ou até, aliás, estrangeiros que vêm a Portugal com pessoas deficientes ou doentes e as deixam nos hospitais e depois retornam para os seus países, e essas pessoas têm que ser dirigidas para a Rede Nacional de Cuidados Continuados, e a prestação que é devida à família nunca consegue ser recuperada.
Muito obrigado.
Mas só para deixar uma questão concreta, Sr. Presidente, nomeadamente neste acordo que o Estado fez com a Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social, com a CNIS, Sr. Presidente, que previa uma comparticipação de 1.300 euros mensais por cada doente que viesse a ser acolhido nessas instituições particulares, o Padre Lino Maia disse em janeiro que esperava que quase 1.500 pessoas pudessem vir para as instituições da CNIS, libertando cerca de 700 camas hospitalares. Sr. Presidente, como é que está a implementação deste plano que foi anunciado em janeiro? Existiram, de facto, nestes 6 meses que decorreram desde janeiro, existiram, isso foi visto, estas camas foram libertadas do SNS,
obrigado,
ou foi
senhor.
Só mais uma medida que acabou por não ser implementada?
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Pousada a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sr. Deputado, um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a resposta. Acho que, aliás, a reflexão que nos traz sobre protocolos de alta é muito relevante. Falou-se sobre cuidadores informais e bem que precisam desse apoio e que são, na verdade, o que sustenta a rede social no nosso país de tantas formas. Mas estaremos de acordo que ser cuidador informal tem que ser uma escolha e não uma imposição. E, portanto, há sempre a resposta institucional é aqui também a resposta institucional ou a resposta de autonomia. A resposta que permita a autonomia com cuidado domiciliário ou outros é fundamental. E o que eu lhe queria perguntar é se tem uma avaliação do que são as respostas institucionais na relação com e da sua capacidade, incluindo de literacia na saúde e de acompanhamento das pessoas em situação muito vulnerável e que têm muitas vezes estes ciclos de que falávamos. Temos a ideia de que há também uma desproteção, ou seja, mesmo quem tem vaga em instituição, não é claro que depois tenha o acompanhamento coordenado social e de saúde que precisaria face à fragilidade em que está, e seguramente isto também se reflete nos números de internamento inapropriado e talvez tenham alguma ideia sobre isso. Agradeço-lhe ter aceito responder à questão que era um pouco lateral, mas que do nosso ponto de vista tem algo... Tem sentido, porque quando estamos a falar da gestão do SNS, com certeza que a autonomia é também importante. E se me permite fazer uma segunda pergunta lateral, a carreira dos administradores hospitalares, tanto quanto sei, está bloqueada há 20 anos. Queria saber se há alguma novidade nessa frente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Catarina Martins. Para responder, Sr. Xavier Barreto, faça favor, Sr. Deputado.
Relativamente à questão que nos foi colocada pelo PS, eu diria que nós temos que criar aqui um novo quadro, novas respostas que deem outro tipo de apoio social a estas famílias. Eu acho que nós não podemos partir do pressuposto, há esta discussão sobre se a responsabilidade é ou não da família, se a família deve ou não ser responsabilizada. E a percepção que nós temos é que às vezes é muito difícil fazer essa escolha. Um familiar que já trabalha, e a pirâmide demográfica é aquilo que nós sabemos, muitas vezes são filhos únicos e que têm que fazer escolhas muito difíceis entre cuidar da pessoa que tem que ser cuidada ou continuar a trabalhar. E portanto, porque muitas vezes não é possível manter as duas coisas. E essa é uma escolha muito difícil, particularmente sabendo que, há bocadinho falámos sobre isso, o Estatuto de Cuidador Informal não admite que a pessoa esteja a trabalhar ao mesmo tempo que seja cuidadora. E, portanto, há países que nem sequer partem desta ideia de que a responsabilidade não é necessariamente da família, a responsabilidade deve ser assegurada pelo Estado e o Estado tem que criar uma resposta social que possa cautelar os interesses desta pessoa que, deixando de ter autonomia, precisa ter um apoio do Estado. E há vários modelos, nomeadamente dos países nórdicos, que partem desse pressuposto e que foram criando todo um quadro de apoio domiciliar, quer na vertente de saúde, quer na vertente social, que consegue manter estas pessoas com autonomia e consegue mantê-las em casa, diria eu, durante muito mais tempo e em muito melhores condições, até ser necessário o recurso a uma instituição. E, portanto, nós temos que fazer essa reflexão, que pode não assentar necessariamente na estrutura que temos hoje. Há países, por exemplo, que assentaram esta resposta nos municípios, e essa é uma hipótese. Ninguém melhor do que os municípios, ninguém melhor do que, por exemplo, do que as juntas de freguesia, para saber exatamente quem são estas pessoas, onde é que elas estão e que tipo de apoio é que precisam. E durante a pandemia nós vimos isso acontecer. A pandemia teve um contexto completamente diferente. Primeiro tínhamos a sociedade completamente parada, ou grande parte da sociedade parada, tínhamos as famílias em casa e se calhar as condições para receber os familiares em casa eram diferentes. Quando as pessoas regressam ao trabalho, provavelmente passam a ter menos disponibilidade para receber estas pessoas em casa. Mas ao mesmo tempo tivemos uma articulação muito mais próxima entre o poder local, as juntas de freguesia, municípios e o setor da saúde, e também uma articulação muito mais próxima entre o setor social e o setor da saúde, que permitiu que muitas dessas pessoas saíssem dos hospitais para regressar, em alguns casos, a instituições, noutros casos, às famílias, com um apoio muito grande das juntas de freguesia. Todos nós recordamos dos exemplos do presidente de junta, e eu vi isso na minha região, do presidente de junta, que corria às casas todas para saber quem é que precisava de apoio para ir à farmácia comprar medicamentos ou ao supermercado para comprar e não tinha essa capacidade para fazer de uma forma autónoma. E, portanto, na pandemia criaram-se condições para termos uma relação muito mais próxima entre todos estes atores: o poder local, o setor social e o setor da saúde. E, portanto, essa é uma reflexão que nós temos que fazer, garantindo que criamos um sistema que tenha estas respostas, e estas respostas, eu aí acompanho totalmente a ideia, que não têm necessariamente que responsabilizar as famílias, porque percebo a dificuldade de muitas famílias de conseguir encaixar esta tarefa de ser cuidador e de, ao mesmo tempo, manter, por exemplo, uma atividade profissional. Isto depois leva-nos a outras discussões. Por exemplo, quem é cuidador, se porventura, ou com ou sem apoio, por exemplo, acaba por ser prejudicado na sua carreira contributiva. Quem for cuidador durante muitos anos pode vir a ter problemas mais tarde porque não tem uma carreira contributiva que lhe garanta uma reforma adequada. E, portanto, isto é aqui uma bola de neve que é difícil depois de gerir. Há países, por exemplo, que asseguraram isto, que asseguram que enquanto a pessoa é cuidadora, que ainda assim continua a fazer descontos para a sua carreira contributiva. E, portanto, há todo aqui um quadro que precisa de ser repensado para garantir este tipo de apoios domiciliares, para garantir este tipo de apoio às famílias. E, como disse há bocado a senhora deputada, eu não conheço esse estudo que referiu da OCDE, mas conheço outros em termos de resposta, de cobertura das respostas, e, de facto, a cobertura de respostas, quer de respostas lares ou rede, quer de respostas de cuidados domiciliários, está muito aquém das necessidades. falou em 4 ou 5%. Eu tinha uma ideia da carta, da última carta social, que penso que é 2021, que andava à volta dos 10, 15% do Pordata. A última carta social falava em coberturas de 10, 15%, quando falávamos de cuidados domiciliários ou de lares. Mas estamos a falar de 10 ou 15%, quer dizer, estamos a falar de uma resposta que está muito aquém das necessidades. E, portanto, é só disto que estamos a falar. É de capacidade do sistema para responder às pessoas. E, portanto, tem que haver, tem que haver uma reflexão, um repensar de todo o modelo, mas também uma capacitação que provavelmente precisará de financiamento. Agora, como dizia o Dr. Pedro Frazão, a questão é que se calhar este custo já está a acontecer. Este custo já está a acontecer nos 226 milhões de euros de que falávamos há bocado, mas como vos disse no início, o custo é muito maior se nós considerarmos os custos para a sociedade como um todo. O que é que isto representa em termos de quebras de produtividade, de absentismo, etc.? Portanto, este estudo está por fazer. Obviamente que esse dinheiro seria muito melhor gasto na criação de uma rede deste tipo, no apoio às famílias, eventualmente até no maior apoio aos cuidadores informais, do que, obviamente, termos camas ocupadas com internamentos inapropriados e que são um custo completamente desnecessário. Mais a mais porque estes doentes que estão nos hospitais não só não têm nenhuma vantagem, só têm custo, como também têm riscos de adquirir uma infecção hospitalar ou terem uma reação adversa ou terem, por exemplo, um erro de medicação. E, portanto, não é impossível, eu diria até que acontece, eu tenho que dizer, acontece, que um doente, estando internado por razões inapropriadas, durante o curso desse internamento, acaba por ter um problema grave de saúde que obriga depois a que continue no hospital por muito mais tempo. Isto acontece. Portanto, isto deve nos preocupar a todos. Aliás, quando nós fizemos este debate, quando nós apresentamos estes resultados no Hospital de Santa Maria, recordo-me disso ter sido por um internista que esteve connosco, um internista de Vila Real, que dizia, fazia um paralelismo entre a taxa de infecção hospitalar, que anda à volta dos 10%, e estes internamentos. E ele dizia, nós podemos presumir com toda a legitimidade que deste total de doentes, destes 1.675, cerca de 10% vão adquirir infecções hospitalares. E parte deles, provavelmente, vai adquirir infecções graves. Não é? E, portanto, isto tem que nos preocupar a todos. Não é? E, portanto... Outras questões que me foram colocadas, eu peço desculpa, fui aqui apontando, não sei se me esqueci de alguma.
Para terminar, Sr.
O resultado das vagas do protocolo com as instituições de segurança social foi a questão que me foi colocada pelo Dr. Pedro Frazão. O que nós sabemos quando fizemos este resultado, este inquérito, é que neste protocolo estavam incluídas apenas, foi possível colocar 97 doentes. Portanto, a percepção que nós tivemos no momento em que fizemos este barómetro é que o protocolo e as vagas adicionais que foram criadas pelo protocolo estavam muito aquém das necessidades. Portanto, eu acho que é uma questão que pode ser discutida com a rede, porque é que isto está a acontecer, o financiamento, há um subfinanciamento ou não há? Eu não tenho a estrutura de custos, não sei quais são os resultados das instituições, portanto terá que ser discutido com eles, admito que possa existir subfinanciamento em algumas linhas de rede ou em algumas linhas de ERPIs. Uma questão que foi aqui discutida, se é possível ou não a concretização da meta que está prevista no PRR de criação das mais 5 mil camas de rede de cuidados continuados, é uma questão importante. O Governo aumentou recentemente o financiamento dedicado a esta linha do PRR, e muito bem. Portanto, estava previsto cerca de, penso que eram 205 milhões de euros para a criação de mais 5.500 camas até meados de 2025. O Governo, percebendo, tendo em conta o aumento dos custos da construção, percebendo que esse montante não seria necessário, aumentou em cerca de 40% a dotação dessa linha do PRR e, portanto, em termos de financiamento, à partida será possível. Se é ou não execuível num tão curto período de tempo, lançar concursos e executar a obra em 2 anos, nós temos algumas dúvidas. É uma questão, e eu penso que o Governo também está preocupado com essa linha. É claro que esta questão dos custos de construção prejudicou muito o lançamento dos concursos, prejudicou muito a execução. Eu diria que tem que ser feita aqui uma pressão, um forcing, portanto um foco muito grande na execução, porque estas 5.500 camas de rede são fundamentais para resolver este problema. E existindo um financiamento do PRR, nós não podemos perder. Portanto, mas o Governo deu esse sinal e bem de aumentar a dotação desta dimensão, desta linha do PRR. Mas, em suma, eu penso que esta é a minha última intervenção, eu diria que o mais importante, para além de no imediato nós podemos ter algumas respostas, como, por exemplo, aumentar o número de vagas contratualizadas em ERPIs, aumentar a rede de cuidados continuados, tudo isso é muito importante, mas eu diria que a médio e longo prazo estes dados devem convocar-nos a todos para uma reflexão muito mais alargada sobre como é que nós estamos a cuidar destas pessoas, particularmente pessoas idosas. 80% destes internamentos são de pessoas idosas e esta é uma realidade que não é pontual, não é conjuntural, isto vai ser assim para sempre, quer dizer, a pirâmide demográfica é o que é, até nós a invertermos, nós vamos ter que nos confrontar com este problema e vamos ter que arranjar uma solução para este problema. E a solução, no nosso entender, não pode estar tão concentrada nas famílias. As famílias têm muita dificuldade em encaixar este papel de cuidador com a sua vida, com os seus empregos, muitas vezes, e, portanto, eu diria que o nosso papel terá que ser o de pensar numa resposta social integrada com a saúde, mas muito mais abrangente, para fazer face a este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Xavier Barreto, pelas suas respostas e explicações. Agradeço-lhe muito a sua presença, assim como da Dra. Catarina Paulino. Sr. Deputado, mas que figura regimental cumprimos? Faça favor, diga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas sendo o PSD o autor desta iniciativa de requerer à Associação, a última questão colocada pelo PSD relativamente ao diálogo com o Governo e às consequências que o Governo tira era importante ver esclarecida. Muito obrigada.
Faça favor, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa não ter respondido à questão. Nós apresentámos os resultados da Direção Executiva, portanto, estes resultados foi dado na nota até antes da apresentação, 2 ou 3 dias antes da apresentação pública, nós discutimos estes resultados com a Direção Executiva. A Direção Executiva está bem ciente deste problema e estes resultados não foram surpreendentes para a Direção Executiva, foi a percepção com que ficamos. E eu diria que estamos alinhados na ideia de que este é um problema mais de âmbito social, que carece mais de respostas de âmbito social do que do setor da saúde. E, portanto, esse é um diálogo que terá que ser feito entre setores, juntando aqui outros atores, como, por exemplo, os municípios, como referi há bocado, repensando a resposta de uma forma muito mais alargada. Não tivemos depois nenhuma reunião especificamente dedicada à discussão deste tema. Obviamente que voltaremos a este tema nas reuniões que tivemos com a tutela, mas ainda não tivemos essa oportunidade. Eu peço desculpa, esqueci também de responder a uma questão à Sra. Deputada Catarina Martins a propósito da nossa carreira. Infelizmente a nossa carreira ainda não está revista e não temos nenhum avanço significativo na revisão da carreira. A nossa carreira está por rever há mais de 20 anos, a não revisão da nossa carreira prejudica todos os dias o funcionamento dos hospitais do SNS, o facto de não existirem administradores hospitalares que garantem a gestão intermédia dos hospitais, que fazem a gestão do dia-a-dia de todas as unidades, de todos os serviços, que são responsáveis por fazer as escalas, por avaliar os pedidos de compras, por avaliar os tais percursos essenciais de que falávamos há bocado, quem tem que os construir são os administradores hospitalares, por discutir a integração de cuidados, por criar novas respostas, quem tem que garantir a gestão de todos os hospitais e unidades do SNS deviam ser administradores hospitalares. Infelizmente, a nossa carreira, como disse e bem, está por rever há mais de 20 anos e, no nosso entender, isso tem um impacto muito danoso para o funcionamento do SNS e, em última análise, para os nossos doentes. Porque, tendo um SNS menos eficiente, menos capaz de responder às nossas populações, obviamente que isso resulta em menos acesso, em maiores tempos de espera, em maiores prejuízos, em maiores déficits do Serviço Nacional de Saúde. O Governo, inexplicavelmente, continua a recusar rever a nossa carreira, não dá nenhum argumento para não o fazer, não dá nenhum argumento de impacto financeiro, não dá nenhum argumento, não nos diz que não concorda com a existência de gestão no SNS, não podia dizer, porque, aliás, todos os dias nos diz que é preciso melhor gestão do SNS, mas depois recusa-se ao mesmo tempo a rever a nossa carreira, o que é um contrassenso absoluto, que não explica. E, portanto, aliás, deixem-me dizer-vos que nós temos dezenas de administradores hospitalares por todo o país.
Doutor Xavier, para terminar, por favor.
São 30 segundos. Dezenas de administradores hospitalares a trabalhar em todo o país, em contrato de trabalho, que estão há 20 anos sem avaliação de desempenho e sem qualquer progressão ou desenvolvimento profissional. Isto levanta-nos muitas dúvidas, até legais. Qual é o enquadramento de termos pessoas a trabalhar assim no SNS? E levanta-nos, eu acho que é uma questão, levanta-nos questões éticas para todos, se é eticamente aceitável termos
mesmo
o SNS nesta situação.
Temos,
e, portanto, para responder em concreto, não temos nenhum avanço, infelizmente.
Muito obrigada, Dr. Xavier Barreto. Terminamos assim a audição com o assunto a fim de obter informação mais detalhada sobre o 7º barómetro de internamentos sociais, a requerimento do PST. Na parte da Comissão da Saúde, agradecer a presença do Dr. Xavier Barreto, Presidente da Associação, Dra. Catarina Paulini e a Dra. Raquel Santos. Uma vez mais, muito obrigada pela vossa presença. Senhores deputados, dentro de 3 minutos retomamos para a próxima audição. Muito obrigada.